Primeiro Reis, nós já vimos o capítulo 5, nós vamos começar no capítulo 6. Primeiro Reis, capítulo 6. Nós temos falado um pouco sobre as outras nações, sobre Irã, rei de Tiro, sobre os trabalhadores estrangeiros que foram usados para fazer a casa de Deus. Então agora nós chegamos no capítulo 6, quando vai começar a construção da casa de Deus. Então o capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: no ano 480, depois de os filhos de Israel terem saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Nós vamos parar um pouquinho, talvez até a maior parte do nosso tempo hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa definição de quando foi iniciada a casa de Deus. Como aconteceu no estudo de Êxodo e Levítico, nós não paramos para estudar a simbologia do tabernáculo, dos sacrifícios. O templo tem bem menos detalhes, né? O tabernáculo, se vocês lembram, gasta muitos capítulos, né? Do capítulo 25 de Êxodo até o fim. Depois tem Levítico, mas sobre o tabernáculo tem todos aqueles detalhes. O templo fala um pouco, mas muito menos, dá muito menos detalhes. Uma das razões é porque o templo teve algumas mudanças, algumas alterações, como por exemplo, o templo era o dobro do tamanho do tabernáculo. E algumas outras coisas, né? Em vez de 10 meses de pães de proposição, em vez de uma mesa tinha 10, em vez de um candelabro no templo tinha 10, algumas coisas assim, mas nós também não vamos estudar isso, né, nosso interesse, nosso foco é a história do povo de Deus. Então nós não vamos parar nesses detalhes, mas é muito importante que nesse ponto da casa de Deus, a escritura, né, aqui o texto, fala exatamente o ano em que a casa de Deus foi edificada. Não só o ano do reinado de Salomão, que ele dá aqui, né, o quarto ano, o mês segundo, mas ele posiciona, né, hoje nós temos tantos anos depois de Cristo, né, era antes de Cristo, depois de Cristo. É óbvio que eles não tinham esse sistema, né, de marcar o tempo. Então eles tinham, quando você marca tempo, você tem que colocar em referência alguma coisa. E então é interessante que até os ateus, as pessoas que não acreditam na Bíblia, são obrigados a marcar o tempo de acordo com o nascimento de Jesus, né? Mas naquele tempo eles não tinham esse ponto de referência. Então, aqui ele coloca 480 anos em relação a quê? Em relação à saída do povo de Deus do Egito. Então, no livro de Reis, porque aqui toda essa história que nós estamos vendo tem um relato paralelo, né? Nós estamos vendo primeiro Reis e segundo Crônicas, né? Tem textos paralelos. Então, é interessante notar que em 2 Crônicas, vamos lá só, depois a gente vai voltar, mas só para pegar essa complementação. Às vezes os relatos são bem semelhantes, mas às vezes tem alguns detalhes diferentes, e esses detalhes diferentes são complementares e ajudam a gente a completar a figura. Então, em 2 Crônicas 3, que seria o mesmo texto, o mesmo ponto do relato, em 2 Crônicas 3, começa assim: Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, no Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no quarto ano do seu reinado. Qual a diferença que vocês notaram para Reis? Reis colocou a data, Crônicas no versículo 2, até coloca uma referência de data, porém só em relação ao reinado de Salomão. Inclusive dá até uma dá um detalhe a mais do que Reis, porque Reis falou quarto ano, segundo mês. Crônicas fala quarto ano, segundo mês, segundo dia. Então temos até o dia que começou em Crônicas, mas não é isso que eu quero mostrar. No primeiro versículo nós temos uma outra definição sobre o lugar, o local. Então, em Reis, ele coloca a data. Em Crônicas, ele coloca o lugar. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre esses dois pontos, que são pontos importantes. Quando e onde? Quando e onde? O tempo e o local. São duas coisas muito significativas. Eu sempre falo que a gente procura descobrir algumas coisas, mas tem muitas outras para serem descobertas. Isso aqui não está esgotando de forma nenhuma aquilo que pode ser revelado e pode ser descoberto. Então, depois nós vamos falar sobre o lugar, que é em Crônicas. Agora volta para Reis, que nós vamos falar primeiro sobre a data, o tempo. Esse versículo aqui é um dos versículos bem curiosos, bem interessantes da Bíblia. Nós já falamos sobre isso, mas eu não sei quantos de vocês estiveram presentes, porque faz muito tempo, quando nós estudamos no livro de Juízes. Alguém estava presente no livro de Juízes? Quando nós estudamos o livro de Juízes, nós falamos sobre esse versículo. Por quê? É muito interessante observar, a gente quer tirar alguma coisa sobre a natureza de Deus, a natureza das Escrituras, porque quando dá uma data assim, 480 anos depois de sair do Egito, os curiosos, aqueles que... Porque quando você lê isso aqui, 480 anos depois de sair do Egito, tudo bem, foi isso mesmo e passa para frente, né? Mas quando você é estudioso da palavra, quando você quer cavar, quando você quer conhecer mais, você fala assim, mas vamos conferir, vamos ver se era realmente, será que as Escrituras nos dão condições de checar essa informação? Será que nós temos condições de ver se realmente eram 480 anos? E uma coisa interessante sobre as Escrituras é que nem sempre, quando a gente tenta fazer esse levantamento cronológico, por exemplo, uma pessoa, eu nem sei que época que ele viveu, mas uma das primeiras pessoas que fez uma cronologia da Bíblia, ele estudou todas as genealogias, todas as informações que tinha no Velho Testamento, e ele chegou à conclusão, que até hoje é usada, que Adão, ele precisou que Adão foi criado no ano 4004 a.C. Essa informação, obviamente, é contestada por cientistas que falam que são bilhões de anos, mas mesmo em termos de cronologia bíblica, existem diferenças, existem genealogias que pulam um nome. Se você comparar Mateus 1, por exemplo, a genealogia de Cristo, e for comparar com o Velho Testamento, você vai descobrir que pulou, um nome ou dois, né? Então, Deus tem uma maneira diferente de contar tempo. E isso é muito importante. Eu vou falar agora, assim, rapidamente, eu não vou tomar o tempo agora para mostrar isso pelas Escrituras e tudo, porque senão a gente tomaria muito tempo. Mas Na verdade, se você pegar as informações bíblicas desde o tempo que os filhos de Israel saíram do Egito, a gente tem 40 anos no deserto, não é isso? 40 anos no deserto, depois tem Josué, depois começa os juízes. Aí no livro de Juízes fala o tempo de cada juiz, não é isso? Tempo de cada juiz e o tempo de escravidão, de opressão entre um juiz e outro. Que lembra que tinha um ciclo? Então, o povo de Israel se afastava de Deus, logo Deus mandava um opressor, ou de dentro da terra, ou de próximo, né, uma nação próxima, e eles ficavam em servidão durante um determinado número de anos, e depois eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador, um juiz, e aí ficava tantos anos com aquele juiz. Aí quando o juiz morria, começava a história tudo de novo. Então, somando todas aquelas datas, é verdade que existem períodos que são um pouco mais difíceis de precisar, mas de qualquer forma, você chega a uma soma, somando, né, todos os anos do juiz e tudo que, toda a informação que a gente tem para chegar aqui em Salomão, você chega não a 480 anos, você chega a 573 anos. Uma diferença de 93 anos que Deus pulou, que Deus esqueceu de contar, né? Então, eu nunca me esqueço, foi uma das mensagens marcantes da minha vida, quando eu vi, acho que talvez, não sei se foi a primeira vez, acho que eu fui assistir uma conferência com um irmão chinês chamado Christian Chen, em Brasília, lá pelos anos 74, por aí, durante essa conferência, ele foi dar uma mensagem, ele foi chamado para pregar, numa igreja em Brasília que falava inglês, uma igreja muito formal, acho que era uma igreja tipo ecumênica, assim, não era uma igreja, porque era para quem falava inglês, então pegava diplomatas, sei lá, pessoas de várias nacionalidades, então era assim, era uma igreja pequena, tipo uma capela, e ele pregou, era um chinês, mas ele falava inglês, e não falava muito bem português, né? Tanto quando ele ia falar em inglês, como quando falava, a mensagem tinha que ser traduzida para português, alguém interpretava. Mas para inglês ele falava inglês direto, mas quando era para português, alguém tinha que interpretar. Mas enfim, ele foi nessa igreja tão formal, e ele é uma pessoa muito profunda, assim, o que, que ele vai falar para essas pessoas, que são pessoas que, assim, né, são mais cristãos nominais, né, não são, né, uma mistura, né, ninguém sabe, assim, mas era uma, assim, o que, que esse homem vai falar para esse tipo de congregação? E ele falou, ele começou a ler em Salmo 90, onde fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Aí ele foi lá, explicou que Moisés foi criado no Egito, sabia muito bem como contar os dias, esse Salmo 90 de Moisés. E falou assim: mas por que que Moisés falou, ensina-nos a contar os nossos dias? E aí ele foi usar essa questão da cronologia, e foi mostrar que aqui fala 480 anos. Aí ele fez, acho que tinha uma lousa, não lembro direito, mas sim, ele fez a somatória de todos os anos que realmente consta na Bíblia, e mostrou 573. Mas como que Deus conta 480 anos, se são 573? Aí você volta para o livro de Juízes e soma todos os anos que os filhos de Israel não estavam servindo ao Senhor, todos os anos que eles passaram em servidão às outras nações, e você acha 93 anos. Deus não contou os anos que eles não estavam servindo ao Senhor. Eles estavam na terra prometida, mas não estavam servindo ao Senhor. Então Deus, as pessoas céticas, as pessoas que criticam a Bíblia, olha aqui, ó, um autor escreve aqui 480 anos, mas a própria Bíblia, né, fala que são, né, somando assim, dá 573. Olha aqui, ó, isso é inspirado por Deus? É muito inspirado por Deus, né? Porque Deus não conta. Aí ele fez uma mensagem fantástica sobre a nossa vida e todos os dias da nossa vida que nós não estamos vivendo em função da vontade de Deus, não são contados. Você tem 50 anos, mas para Deus quantos anos você tem? Né? Então, pode ser que nós tenhamos alguns dias. Né? Então, ele falou, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Fantástico, né? Então, só queria lembrar isso e voltando a falar sobre essa questão aqui. Então, eu vejo duas coisas, pelo menos assim, me chama a atenção nesse fato aqui. Né? Deus... ele conta o tempo de maneira diferente. Ele conta o tempo de maneira diferente. Na palavra de Deus, nós temos histórias, temos partes da Bíblia. Por exemplo, nós temos estudado, terminamos de estudar há poucos meses, a vida de Davi. Tem partes da vida de Davi que a gente tem que supor. Por exemplo, aquela última parte da vida dele preparando tudo para a casa de Deus, a gente não sabe exatamente quantos anos. Então tem muitos exemplos na Bíblia, até para fazer uma cronologia perfeita da vida de Jesus, pegando os quatro evangelhos, é uma briga, é uma dificuldade para conseguir fazer cronologia, porque muitas coisas na Bíblia não têm os registros cronológicos que nós gostaríamos. Se eu fosse escrever um livro, eu ia fazer esse tipo de coisa todos os capítulos, né? No ano tal, no mês tal, no dia tal, mas Deus não faz, muitas vezes ele não faz isso, e isso nos frustra, porque a gente quer colocar tudo na nossa cronologia, no nosso tempo, mas em toda a Bíblia existem referências cronológicas, só que não do nosso jeito. Então, uma coisa assim, muito interessante que eu vejo, só queria chamar a atenção para esse aspecto, é que Deus tem tudo contado. Eu não sei o significado, a simbologia de todos os números, tem muitas riquezas. Né? Esse irmão que eu estou citando a história dele, Christian Chan, ele tem um livro, Os Números na Bíblia, né? Os Números na Bíblia, acho que é o título, né? Então, ele faz um estudo sobre a vida de Moisés, os 40 anos, e fala sobre os números na Bíblia de maneira geral. Mas tem muita coisa sobre números que a gente não sabe, mas que podem ser descobertos. Mas na questão, não na questão de simbologia, na questão de cronologia, Deus tem uma maneira fantástica, mas totalmente diferente da nossa para fazer cronologia. Então tem exemplos, por exemplo as 70 semanas de Daniel. Deus revelou para Daniel um plano profético, cronológico, de tudo que ia acontecer desde o tempo de Daniel até a segunda vinda. Fantástico! Nós vamos conseguir descobrir tudo que vai acontecer, quando vai acontecer, todas as coisas. Não. Sabe por quê? Porque Deus faz a cronologia, mas ele deixa lacunas, como essa aqui dos 93 anos. Ele deixa lacunas. Então, embora nós tenhamos em nossas mãos profecias e exemplos, simbologias de números, tem 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, tem muitas coisas que falam na Bíblia sobre cronologia, mesmo assim, nós não temos a chave de exatamente no nosso tempo, quando as coisas vão acontecer. Vamos ver um versículo que mostra bem essa questão, Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, versículo 6, fala assim, Jesus já tinha ressuscitado, ele estava junto com os discípulos tinham ficado o tempo todo, antes da morte de Jesus, sem entender que Jesus ia morrer, não era? né? Sempre pensando, tu és o Cristo. Quando eles viam assim, tu és o Cristo, aí eles pensavam, Jesus vai estabelecer o reino, né? Até tentaram garantir, né? Os dois discípulos tentaram garantir o trono de um lado e do outro, né? Tal. Eles criam que Jesus ia colocar o reino dele, mas eles não entendiam a morte. Aí foi toda aquele drama, aquela coisa, Jesus morrer, e eles ficaram perplexos. Agora Jesus ressuscitou, então eles estão falando assim, Jesus, versículo 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Tá bom, Jesus, a gente não entendia sobre a morte, mas agora o Senhor já morreu, já ressuscitou, pronto, então está tudo bem, agora vai. E o que, que ele fala sobre os tempos? Versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A outra fala que reservou para sua própria autoridade. Então, Deus revela certas coisas, mas Ele sempre deixa uma chave misteriosa, uma lacuna misteriosa no meio, porque a gente não vai saber, e nós sabemos disso, né? Jesus falou, ninguém vai saber, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe. Então, Deus faz as coisas cronologicamente perfeitas. Né? Se você estuda a semana de Deus, o plano de Deus, né? todo o plano de Deus em 7 dias de 1000 anos, né? Você percebe que Deus tem um plano cronologicamente perfeito. Deus não faz as coisas, Deus não tem tempo, para Ele, qualquer tempo é tempo. Não, Ele tem um tempo, só que não é o nosso tempo. Então Ele revela o plano, em linhas gerais, mas Ele reserva a exatidão, né, é reservado para a sua exclusiva autoridade, porque tem, por exemplo, no novo, naquela questão das 70 semanas, 70 semanas são 70 semanas de 7 anos, né? Cada semana são 7 anos, 490 anos. Então, de Daniel até o fim são 490 anos. Isso já acabou há muito tempo. Mas tem uma coisa chamada, aí descobrimos no Novo Testamento, tem uma coisa chamada tempo dos gentios. Tempo dos gentios que não dá para medir. Então, tem lacunas, tem situações que a gente não sabe, só que o plano de Deus é perfeito. Então, eu só queria mostrar que Deus faz questão aqui no templo, voltando para eles, então, Deus faz questão de falar 480 anos, quer dizer, Ele tem o tempo cronologicamente, tudo cronometrado, de acordo com o plano dEle, só que não é, a contagem de tempo não é a nossa, né? Ele contou esses 480 anos de uma forma diferente, e Deus sempre faz isso. Então, esse é o ponto importante sobre a cronologia de Deus. E o segundo, esse é o primeiro aspecto sobre a importância dessa data, a importância dele especificar a data. Mas, assim, ainda no primeiro ponto, lembre-se que Deus conta diferente, mas Ele sabe quando está chegando lá. Por exemplo, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O Espírito Santo caiu quando o dia de Pentecostes se cumpriu. Então, Deus tem datas, Deus tem momentos, quando chega a hora, Ele age. Então, está reservado a sua exclusiva autoridade. Mas Deus está contando. Deus está contando, diferente de nós, mas Ele está contando e Ele tem um cronograma, Ele tem um plano que Ele vai cumprir. Então, é importante olhar, 480 anos, Deus estava cronometrando. A segunda coisa importante sobre essa data é a referência. Data em relação a quê? Então, eu lembrei que houve um outro período, aliás, esse mesmo período aqui é 480 anos depois da saída do Egito. Quando os filhos de Israel, agora me acompanhem para Êxodo 12, que nessa época ele também fez uma referência cronológica. Êxodo 12, versículo 40. Eles estavam, no meio do relato, exatamente, dos filhos de Israel saindo do Egito, que é exatamente o ponto onde ele fez referência à construção da casa de Deus. E aqui a gente voltando para esse ponto na história, nós vemos que ele fez uma outra referência, que é muito raro isso. Aliás, no Novo Testamento, às vezes tem, Deus deu, em Atos tem alguns lugares que fala a respeito sim, de períodos de tempo, mas aqui ele fala o seguinte, Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados os 430 anos, nesse mesmo dia, está vendo como Deus, tem histórias que Deus nem fala de dia, de ano, você fica tentando adivinhar mais ou menos quantos anos, tem coisas que ele não faz referência, mas aqui ele também cronometrou, ele falou, nesse mesmo dia, da ideia de que foi no aniversário, né, dos 430 anos, né? Não temos como provar isso, mas ele fala aqui, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, essa noite se observará o Senhor, porque, então esse dia ficou realmente na história de Israel como o grande dia, o dia da saída do Egito. Então se vocês, o pessoal aqui vai ficar bem craque em fazer desenhos no papel, só eu falando, né? Porque aqui não tem, né? Mas eu estava falando assim, para quem está ouvindo o áudio, né? É melhor, porque se a gente faz o desenho na lousa, quem está escutando, fala assim, aqui, 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 ele não sabe o que é aqui, né? Então, fazendo o desenho mental aqui, vocês desenhando, acho que dá até mais para entender. Então, se você quiser fazer um esquema simples, só para a gente entender, existem três pontos que Deus marcou na história de Israel de acordo com essas referências, duas referências, né? Então, se você quiser fazer o diagrama, você faz assim, na largura da sua folha, você põe três pontos, uma do lado esquerdo, outro lado no meio e outro lado direito, né? Três pontos, mais ou menos na mesma distância. E no primeiro ponto, então voltando, vamos fazer do jeito que nós estamos estudando hoje, né? O seu último ponto do lado direito, você coloca a construção da casa de Deus, ou então a casa de Deus no reino de paz, né? Casa de Deus no reino de paz, que é esse ponto na história onde nós estamos chegando, e 1 Reis 6 marca esse ponto, ó, 480 anos, a casa de Deus no reino de paz, né? Que nós estamos vendo que é uma figura do reino milenar. Então, a casa de Deus no reino de paz. Então, esse é o ponto final. Então, se você... Eu fiz assim, em vez de uma linha reta, eu fiz assim até um semicírculo, né? Assim, né? Um círculo fazendo um arco. Desse ponto, voltando atrás, 480 anos na contagem de Deus, 480 anos volta para que ponto no meio? A saída do Egito, a Páscoa, né? Então a saída, primeira Páscoa, a saída do povo de Deus do Egito. Então está aí nesse ponto do meio. Mas quando você olha o registro bíblico da saída do Egito, ele também faz uma outra referência, voltando atrás. Agora, aqui vem uma dúvida que eu não vou poder entrar na época também que nós estudamos isso, nós falamos sobre essa dificuldade. Quando a gente lê esses textos, porque aqui fala, inclusive aqui fala, né, Êxodo 12, 40, fala o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Mas comparando textos e genealogias, é difícil entender a cronologia de Deus, né? Às vezes ele deixa a gente meio confuso. Mas parece que tudo indica que esses 430 anos não foi o tempo só no Egito. Na verdade, esses 430 anos vêm de Abraão até a saída. E isso faz muito sentido porque a promessa no primeiro ponto do seu lado esquerdo, seu primeiro ponto é a promessa de Deus a Abraão. É aí que começa. Então, não vou tomar tempo de... Tem textos que falam de 400 anos, tem textos que falam de 430, tem várias explicações, mas isso no momento não é o importante. Eu só queria mostrar que a casa de Deus faz referência à saída do Egito. A saída do Egito faz referência ao início de tudo, que foi Abraão, a promessa de Deus a Abraão. Então, pode ter muitas outras coisas para a gente entender disso. Eu fiquei meditando um tempo sobre o significado, como é que isso aplica para a história de Israel, mas o importante que eu quero que vocês vejam é o seguinte: a história no Velho Testamento vai continuar. Vai continuar, depois desse ponto da casa de Deus, tem outra apostasia e tal, mas num sentido de ciclo, num sentido de consumação, Salomão e a casa de Deus e o reino de paz representa o reino milenar. Então, num sentido de figura, de simbologia, esse ponto da casa de Deus é o ponto final. Quer dizer, dali para... Você sabe que Deus tem muitas surpresas, muitas coisas dali para frente. Mas no plano de Deus na Terra, de certa forma, esse é o fim. Então nós temos aqui, desde a promessa, tudo que Deus faz começa com promessa. Tudo que Deus faz começa com promessa. E a promessa a Abraão, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele traça leva nossas raízes até Abraão. Então, o começo, a promessa de Deus a Abraão, aí vem esse longo período que Deus falou com Abraão em Gênesis 15, eu estou fazendo uma promessa, uma aliança com você, mas vai passar longos anos, sua descendência vai ter que peregrinar, vai ter que passar por servidão, vai ser um longo processo, ele sentiu a escuridão naquela visão, trevas, e foi uma coisa assim, Deus fazendo uma aliança, uma coisa gloriosa, ele sente trevas, escuridão, porque entre a promessa, e qual que é o próximo grande marco? A saída do povo, quer dizer, o nascimento da nação, a saída do Egito é o nascimento do povo de Deus. Então Deus faz uma promessa para Abraão, passa um longo período, de certa forma, você poderia fazer um paralelo com Abraão, representando Abraão mesmo, o começo da promessa no Velho Testamento, mas a saída do Egito em relação a onde nós estamos hoje, seria o nascimento da igreja. Então, nós teríamos todo aquele período do Velho Testamento, nesse primeiro arco, nesse primeiro período de tempo. Então ele faz a promessa, passa por todo esse período difícil do Velho Testamento, em que as pessoas estavam debaixo da lei, embaixo da servidão, embaixo da dificuldade, esperando, até chegar à plenitude do tempo. Então essa marca no meio seria o nascimento da igreja. E o que aconteceu basicamente entre o nascimento da igreja, assim, resumindo, tem muitos detalhes, mas resumindo, entre o nascimento da igreja e a casa de Deus, que é o que nós estamos esperando, que Jesus vai estabelecer no reino milenar, o que que acontece no Velho Testamento entre a saída do Egito e Salomão? Duas coisas principais, nem falando agora do deserto em si, mas dois blocos principais nesse período: o período dos juízes e o estabelecimento do reino. Período dos juízes e o estabelecimento, Saul, o rei errado, Davi, todo o processo de Davi, até chegar ao estabelecimento. Então, esse período entre a saída, tem a conquista da terra prometida, o período dos juízes, e depois é o estabelecimento do reino. Então a gente percebe que em toda a história da igreja, então no Novo Testamento, assim, na nossa perspectiva hoje, esses três pontos representariam o primeiro período, o Velho Testamento, de Abraão até Jesus; O segundo período, toda a história da igreja, representando período de juízes muito escuro, muita confusão, muitos ciclos, que é uma descrição da vida da igreja, e muitas vezes da nossa vida pessoal também, mas chegando no final, Deus quebrando o ciclo dos juízes, e tem um processo, tem Saul, que é o rei errado, mas Deus preparando e caminhando para o estabelecimento do reino. Jesus vai estabelecer o reino perfeito quando ele voltar, mas tem todo um processo de preparação do reino até a vinda dele em glória. Então, essa data em 1 Reis 6 significa isso, que Deus está colocando esse momento da história como um momento importante que consuma tudo, né? Ele volta assim, 480 anos depois da saída do Egito. Em outras palavras, ele está dizendo, aquilo que começou com Abraão, aquilo que aconteceu, né, Abraão, toda a promessa de Abraão, aquilo de ser uma grande nação, aconteceu no Egito, quando eles saíram do Egito, na Páscoa. Aquilo que começou na Páscoa, o nascimento de uma nação, passou por todos esses anos até chegar a esse ponto que nós estamos agora, que Deus está falando 480 anos depois da saída do Egito. Então é isso que representa. Tem gente que está assim, olhando meio assim, será que eu estou entendendo? Mas eu espero que vocês consigam visualizar com esse diagrama, né? Os três pontos principais da história de Deus com o povo, representando todo a gama, né, todo o espectro do plano de Deus do início até o fim, né? Abraão consumando na saída do povo de Deus do Egito e depois todo esse processo até chegar à casa de Deus. É verdade. Ah, mais 93. Aí. Tá vendo como tem coisas muito interessantes. Mil anos. Eu pensei um pouco nos 430 e 480, mas falei assim, não tenho a menor ideia do que esses números representam, né? Mas somando tudo, dá mais ou menos mil anos, que é como um dia, né? Como é um ciclo, né? É um ciclo. Mas eu acho isso muito interessante, ver como Deus marca isso aí, abrange, né, abrange toda a história do povo de Deus. Ok? Então agora vamos para o segundo, né, nós falamos sobre dois itens, sobre as datas, né, sobre essa questão cronológica. Agora vamos falar sobre o lugar. Então agora vamos voltar para 2 Crônicas 3 e vamos prestar atenção ao lugar que Deus escolheu. Então, Deus escolheu um tempo, Deus escolheu um tempo e Deus escolheu um lugar. O tempo está reservado à exclusiva autoridade de Deus, mas isso não significa que a gente fica assim, bom, tempo Deus sabe quando. Não, é muito importante. O Novo Testamento tem muitas exortações só para falar sobre a segunda vinda. Todo mundo sabe, né, na história teve pessoas que deviam saber e não sabiam, né, que Deus não marca dia, Deus não deixa a gente saber o dia que ele vai voltar. Sabe que mais de uma vez na história alguém quis marcar o dia e todo mundo subiu no topo de uma montanha, vendeu tudo, pôs roupas brancas e tal, subiu lá no monte. Aconteceu isso. Né? E já pensou que cara que eles tiveram quando voltaram lá para achar um lugar para morar novamente? Eles acabaram, se venderam as casas, nós não vamos voltar mais. Não tinha bens, não tinha casa, não tinha nada. Foram no topo da montanha para subir. Quer dizer, é total falta de entendimento, assim, uma coisa tão clara na Bíblia, né? Mas a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que não é para as pessoas que andam na luz viverem em trevas em relação ao dia do Senhor. Está em 1 Tessalonicenses 5. Vós, porém, não estáis nas trevas. Vocês não estão andando de noite. Vocês têm luz, não para saber o dia, mas para saber o tempo. Tempo aproximado, sinais do tempo. Jesus deu sinais. Então, isso vale sobre o reino, vale sobre tudo. Nós não sabemos exatamente quando, mas nós podemos saber que o reino de Deus está se aproximando, podemos saber quais são as coisas que Deus pretende fazer, o que ele já fez. Então, estudo da palavra para isso, para a gente entender o que, que Deus já fez, o que, que falta fazer e como nós vamos nos preparar e nos situar no plano de Deus. Então, em relação ao tempo, é isso. Agora, segundo Crônicas 3, agora vamos falar sobre lugar. O lugar é mais importante, vamos dizer assim, está mais próximo a nós. Para, se nós entendemos o lugar, nós podemos também, não é um lugar geográfico hoje, mas nós podemos entender melhor sobre o lugar onde Deus vai fazer a sua casa. Então vamos ver aqui de novo. 2 Crônicas 3:1 diz o seguinte: então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Eu descobri, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você descobre as coisas, né? Muitas vezes a gente fala sobre o nome Moriá, mas hoje, checando uma coisa, eu descobri que Moriá só aparece duas vezes na Bíblia. Eu não sabia disso. Moriá só aparece duas vezes. Só quando Abraão vai oferecer, Deus fala assim: Abraão, vai para a terra. Ele nem fala monte. Em Gênesis 22. Vá para a terra de Moriá e vai para um lugar que eu vou te mostrar ali para... Né, e depois ele foi oferecer Isaac. Então, é só lá e aqui. Inclusive, existem dúvidas se realmente pode dizer que o templo foi edificado exatamente no lugar onde Abraão fez o altar para oferecer Isaac. Eles falam que os judeus, eu geralmente, assim, quando falo que os judeus, os estudiosos judeus, eles interpretam as coisas de uma certa forma, eu presto muita atenção, porque os judeus, o Velho Testamento é deles, né? Eles entendem mais o Velho Testamento do que nós, né? Mas lógico que isso, nada disso é prova. Mas Deus, assim como tempos, a importância daqui é o nome, porque o nome para Deus é significativo. Então, mesmo que a gente não possa dizer o templo foi construído exatamente no local onde Abraão ofereceu Isaac, mas o nome é o mesmo e tem muito significado. Então nós podemos, com toda certeza, relacionar o local do templo a Abraão, porque Deus, por uma razão muito importante, colocou Moriá aqui, e em nenhum outro lugar está, a não ser na história de Abraão. Então, o nome Moriá significa Jeová provê. Vocês lembram que Deus proveu um cordeiro, não foi para Abraão? Né? Ele começou a oferecer, ele ia oferecer Isaac, e Deus gritou, né? Deus providenciou, falou assim: olha, tem um carneiro ali, ele pegou o sacrifício de Jesus no lugar dele. Então, irmãos, isso aqui é um assunto. Se fosse um Christian Chen, por exemplo, que é um cara que esmiuça, ele falaria, acho que 3 horas ou 3 semanas, quem sabe, sobre Moriá e sobre todo o significado dele. Mas eu vou tentar, pelo menos, dar uma pequena ideia para vocês do que, mais uma vez, assim, é o que eu pude ver nesse texto. Se é o local, primeiro então, o local do templo, não podemos provar que é o mesmo local do altar de Isaac, mas tem uma relação por causa do nome. Agora, tem um outro acontecimento histórico que podemos dizer que foi no local. A Bíblia fala, está aqui, ó, no Monte Moriá, onde, o que aconteceu nesse local? Onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar Então aqui nós podemos afirmar com toda certeza que era o lugar, inclusive não é só esse texto, tem lá em 1 Crônicas 22, versículo 1, também fala que no lugar onde ele levantou o altar, naquela história do censo de Israel, naquele lugar foi separado o lugar para edificar o templo. Então Deus escolheu um lugar, Deus já havia escolhido uma cidade, Jerusalém, mas agora ele está escolhendo um lugar. E o que vocês rapidamente podem dizer que está em comum entre a história de Abraão e Isaac e a história de Davi, quando Davi teve um encontro com Deus nesse lugar? Que figura está nas duas histórias? O altar. O altar. Então, nos dois tem o altar. Então, irmãos, eu quero... É um assunto vasto, né? O altar também, né? Muitas vezes, porque o altar representa um lugar de sacrifício, o sacrifício fala de Jesus, Jesus é o sacrifício. Então, às vezes, eu mesmo costumo dizer assim, o altar representa a cruz, não é isso? Porque foi na cruz que Jesus se ofereceu. Então, o altar é a cruz. Mas, irmãos, o altar é mais do que a cruz. Como assim mais do que a cruz? Porque nas duas histórias, então vamos pensar aqui comigo, né? O altar é um lugar onde a pessoa costumeiramente chegava, meu pecado me condenaria à morte, mas eu trago um animal, Jesus, Deus aceitava o sangue, representando o sangue de Jesus, no lugar do meu pecado. Mas essas duas histórias, a história de Abraão e Isaac e a história de Davi, representam um encontro com a cruz, que é uma coisa muito especial. E eu creio que é aí que está a chave desse lugar da casa de Deus. Então pense comigo um pouquinho. Abraão recebeu uma promessa de Deus de ter um filho. Ele podia ter um filho? Sara podia ter um filho? Humanamente impossível. Então Deus deu para eles um filho do milagre. Só que, ninguém sabe quantos anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, não sei quantos anos Isaac tinha, mas ele já podia carregar lenha, né? Então ele tinha, né, ele tinha alguma idade ali. E então, nessa idade, Deus fala com Abraão, pega aquilo, eu já falei isso várias vezes aqui nessas aulas, né? Que as pessoas falam de oferecer Isaac de uma maneira totalmente errada, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu vou oferecer meu Isaac como se fosse oferecer um ídolo. Tudo bem, Abraão podia até estar idolatrando Isaac. Mas Abraão não estava oferecendo uma coisa que ele produziu, entendem? Ele não estava oferecendo, né, o carro que eu ganhei, a casa que eu construí, entendeu? Né, o emprego que eu conquistei. Abraão estava oferecendo a Deus uma coisa sobrenatural, uma coisa que Deus deu para ele. O que é muito mais difícil de devolver a Deus do que uma casa que eu construí. Muito mais difícil. Porque quanto tempo Abraão esperou Isaac? Quanto tempo? 25 anos. É duro você passar a vida inteira esperando Deus fazer uma coisa sobrenatural, cumprir uma promessa na sua vida, e depois você pegar e devolver isso a Deus. Então, esse lugar aqui é o lugar do encontro de Abraão com a cruz. E como que esse encontro? No final das contas, ele não precisou matar Isaac, porque Deus proveu um cordeiro, um carneiro no lugar do filho. Então é graça, é o sacrifício, mas para ele achar esse sacrifício, ele precisou oferecer tudo o que ele tinha. Não é fantástico isso? É a graça e a consagração tudo junto. Então, é o encontro de Abraão com a cruz, para ele achar o lugar da casa de Deus, é onde ele devolveu Isaque. Deus me deu, mas não é meu. Deus me deu, mas não é meu. Ele aprendeu a devolver para Deus os dons de Deus, o ministério de Deus, as coisas que Deus nos deu não são nossas. Tudo tem que voltar para Ele. Esse é o lugar onde Deus vai edificar a casa. Então vamos ver com Davi, que foi a outra história que aconteceu nesse lugar. E essa história de Davi é ainda mais completa, num certo sentido, porque lembrando rapidamente das coisas, do contexto dessa história de Davi, é a seguinte: Davi foi usado por Deus, escolhido por Deus, passou por tantas coisas, chegou a ser rei, trouxe a arca, chegou assim um momento de muita glória, conquistou Jerusalém, trouxe a arca, fez aliança com Deus, tanta coisa maravilhosa aconteceu, e depois o que veio? Pecado. Ele caiu terrivelmente e passou anos em escuridão, anos sem Deus atuar através da vida dele, vendo o Absalão, vendo tudo acontecendo errado, sem iniciativa, perdeu a visão, perdeu o propósito, perdeu o rumo da vida. Você lê 2 Samuel, você não reconhece Davi. Você vê Davi aprendendo com Absalão, né? Ele nos dá tremendas lições. A parte positiva desse período é ele dá tremendas lições durante o período de Absalão. Mas em termos de um homem que está cumprindo a missão de Deus na vida dele, nada. Perdeu o rumo, perdeu a bênção, perdeu o respaldo de Deus, perdeu a glória de Deus na vida dele. E aí vem a história do censo. Ele foi contar todo Israel. Não era proibido fazer isso. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala, não pode contar. Não tem nenhum lugar. Mas ele, isso é uma teoria minha. Eu entendo que depois desse período escuro, como qualquer pessoa que foi usada por Deus e que anseia voltar, que anseia, ele tentou por si mesmo voltar a uma posição de glória, ele tentou. Davi foi muito forte nas batalhas, não foi? Então, eu não sei se ele pensou assim, vou contar todos os exércitos de Israel, eu vou conquistar mais uma nação para ver se, né, para ver se Deus volta a honrar a minha vida. Não sei, porque a gente sabe que Deus abominou a atitude dele. Mas foi alguma coisa, a gente sabe que é ligado à ambição, foi ligado assim a ele se colocar numa posição de poder, e eu penso que foi justamente porque isso aconteceu no final desse período de tratamento, de disciplina, de tantas coisas que aconteceram com ele. Então ele contou o povo de Deus para, né, para se sentir forte outra vez. E as consequências foram desastrosas, e isso deve queimar dentro do nosso coração, que a ambição do homem destrói a obra de Deus. Porque não foi isso que aconteceu? O anjo de Deus começou a matar, e Davi clamou a Deus, falou assim, esses aí não fizeram nada, fui eu que errei. Mas a ambição dele quase destruiu, e estava a ponto de destruir Jerusalém, a cidade que Deus tinha escolhido através dele, estava a ponto de destruir Jerusalém. E Davi falando com Deus, Deus, eu que sou culpado, julga a mim. E aí Deus mandou o profeta, e o que o profeta falou? Vai lá na eira de Araúna e levanta um altar. Então, outra vez, um homem de Deus, ele encontra o altar. Quem colocou Davi como rei sobre Israel? Quem colocou Davi? Deus. Mas Davi tinha feito isso com Absalão, ele abriu mão do trono, saiu, foi importante. Mas ele precisou fazer um altar. O Davi que enfatizou a arca, Davi que enfatizou os cânticos, os levitas, ele precisou passar pelo altar, que é o que todo movimento carismático de louvor, de adoração e de celebração precisa passar pelo altar para fazer a casa de Deus. Mas esse altar, a cruz, nós temos que falar sobre a cruz, foi o encontro dele, porque assim como Abraão tinha que estar disposto a devolver Isaac para Deus, Davi tinha que estar disposto, foi o que ele fez: Deus, julgue a mim, que a tua ira caia sobre mim. Então ele encontrou com o altar, e o altar, mais uma vez, é a cruz, é o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Mas para ele entender isso, não é, essa não é uma primeira experiência, experiência de conversão, eu era perdido, agora eu sei que Jesus morreu no meu lugar. Irmãos, tem experiências muito mais profundas, encontros com o altar, que é muito além dessa primeira experiência, porque é uma experiência em que vai toda a ambição, tudo vai no altar, e naquele momento Deus devolve. Deus devolveu Isaac para Abraão, e o que, que Deus devolveu para Davi? Deus devolveu a missão dele. Se você segue primeiro Crônicas, nós fizemos esse estudo aqui, aí acho que já tem bastante gente que acompanhou aqui, né? Se você acompanha, você vê que exatamente a partir daquele altar, Deus apareceu para Davi, está escrito aqui também, no lugar onde o Senhor aparecera a Davi. Aliás, de Deus aparecer, é a única vez na vida de Davi que nós temos esse registro. Sempre foi através de profetas, né? Deus apareceu para Davi e ele recuperou a missão dele na vida, que não era de contar o povo de Israel, não era de ser um grande e poderoso rei, era de preparar o caminho para fazer a casa de Deus. E aí nos últimos 4, 5 anos da vida de Davi, ele recuperou a visão, e eu estou falando com vocês, podem acreditar que isso na Bíblia e na história passada e contemporânea é raríssimo. Raríssimo uma pessoa perder a visão como um homem ou mulher usado por Deus e voltar de novo. Não tem muito exemplo. Pode olhar na Bíblia, Ezequias, Gideão, próprio Salomão, perdeu a visão, eles não voltam. Eles não voltam. Davi é um exemplo muito raro de alguém que perdeu a visão, caiu, se afastou, Deus não estava com ele, e através desse encontro com o altar, ele voltou, e o final de 1 Crônicas é glorioso. É um homem cheio de inspiração que passa o bastão para o filho dele, para a geração seguinte, e então tudo isso. Então, esse local onde é feita a casa de Deus é esse encontro com o altar. O que, que é o encontro com o altar? Você encontra com a obra perfeita de Jesus no nosso lugar, mas é através de um esvaziamento total de si mesmo. Acabou a ambição, acabou você sentir você ter qualquer senso de possuir. Eu vejo isso assim: Abraão teve que abrir mão de qualquer ideia de que ele era dono de Isaac. Deus deu Isaac para ele, mas não era dele. E aí nós vamos terminar, acho que meu tempo já está acabando, né? Volto para 1 Reis. Tem um versículo aqui nesse capítulo 6, que eu acho muito importante. Eu vou terminar nessa nota aqui, que eu acho que é muito, muito importante a gente entender. A casa de Deus é edificada nesse lugar, local que Deus escolheu para fazer o templo, esse encontro com o altar, que representa achar a graça e a substituição de Jesus mas através de um esvaziamento total. No capítulo 6 de 1 Reis, fala assim, esse capítulo vai ter muitos detalhes aí das medidas, das coisas que foram feitas, mas no meio do capítulo, sim, no meio desses detalhes, tem o versículo 11, 12 e 13. E aí a gente precisa lembrar, a gente precisa marcar que pelo registro bíblico, Deus falou com Salomão três vezes. Três vezes. Uma, nós já vimos, né? Quando Deus apareceu em sonho e falou, o que você quer? O que você quer? Essa foi a primeira vez. Agora vem a segunda. E depois que Salomão faz a casa, Deus fala a terceira vez. Então, aqui a segunda. Olha, está no meio está fazendo a casa de Deus, está... todos, né, antes e depois tem toda essa descrição de como que foi feita e vai fazendo, está fazendo uma casa muito bonita, cheia de pedras lavradas, cheia de pedras preciosas e tanta coisa que Deus mandou fazer. Aí Deus fala com ele, veio a palavra do Senhor a Salomão, quanto a esta casa que tu edificas, ele está construindo ainda, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai. E habitarei, que está fazendo uma casa para Deus habitar, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Aí você pergunta, mas por que Deus resolveu falar isso no meio da construção? E também nós temos, né, uma das coisas que eu tenho procurado fazer nesse estudo é sempre trazer as coisas que Deus fazia e falava para a nossa época. Tem uma forma, né, uma coisa muito importante, que é estudar a diferença entre o Velho Testamento e o Novo, Velha Aliança. Então, quando nós, hoje, lemos um texto como esse aqui, a gente fala, mas isso aí é... porque era Velha Aliança, aí ficou falando, andar nos meus estatutos, executar os meus juízos, guardar todos os meus mandamentos, né? Né? Só de falar mandamento e lei, a gente arrepia, né? Assim, não, isso aí, graças a Deus, eu não tenho mais que... não tem nada a ver comigo isso aqui. Mas eu quero entender isso num outro contexto, porque naquilo que Deus, no Velho Testamento, falava sobre lei, lembra que mesmo no Êxodo, com Moisés, no Sinai e tudo mais, Deus queria relacionamento. Então, para você aplicar isso no nosso tempo, é só você trocar juízos, estatutos, mandamentos pela palavra de Deus, pelo relacionamento com Ele. E o que ele está dizendo aqui, mas o que eu quero mais chamar a atenção é o seguinte. Lógico que Deus sabia o que ia acontecer, né? Lógico, né? O que ia acontecer? Salomão ia fazer a casa e depois, próprio Salomão, nem chegou o filho dele, né? O próprio Salomão já ia adorar outros deuses por causa das mulheres e tudo mais. Então Deus sabia o que ia acontecer, ele está advertindo. Mas o ponto principal que eu quero falar, assim, que me tocou, é o seguinte. A casa de Deus é uma tremenda obra de Deus, que Deus colocou nas mãos de Davi, e Davi passou para Salomão para fazer. É a obra de Deus. Então, nesse momento, eu nem quero ficar preso à ideia da casa perfeita, que um dia vai ser feita para Deus. Eu quero dizer que isso aqui foi a obra que Deus deu, o ministério, a obra, a missão que Deus deu para Salomão, correto? Qual que é a missão de Salomão? Fazer a casa de Deus. Essa foi a missão, porque tudo mais ele já tinha, o trono, a paz, tudo já veio pronto. Então, a missão de Salomão foi fazer a casa de Deus. E Deus faz uma coisa muito importante que nós podemos aplicar direitinho para nossas vidas hoje. Ele falou assim, essa casa que você está construindo, ela só tem valor enquanto você anda comigo. O dia que você parar de andar comigo, essa casa tão bonita, tão perfeita, não vale nada. Gente, isso é forte. Isso é um negócio, a hora que eu vi isso aqui, eu falei assim, que paulada. Deus está falando que essa, olha quanto tempo, quantas preparações, quanta coisa para chegar a esse ponto, e Deus fala assim, ó, você está achando que essa casa é grande coisa, mas o dia que você parar de andar comigo, ela não vale mais nada. Então tem muitas outras coisas aqui que a gente pode falar sobre como Deus cumpre a promessa, né? Eu só quero fazer menção, porque a gente já falou sobre isso, mas assim como Deus conta o tempo de maneira diferente, Ele também cumpre as promessas. Você fala assim, mas Deus não fez uma promessa para Davi? Porque Ele fala aqui, se você andar comigo, eu vou confirmar o que eu prometi a Davi. Ah, mas espera aí, Deus falou com Davi que de qualquer maneira a promessa dele ia se cumprir, mas Deus tem uma maneira fantástica de cumprir as promessas dele e ao mesmo tempo cobrar das pessoas. Então nós sabemos pela história que Deus foi fiel a Davi, foi ou não foi? Deus foi fiel a Davi, mas ele não foi incoerente com os filhos de Davi que não andaram nos seus caminhos. Deus consegue fazer as duas coisas. E isso é uma coisa que me enche de admiração, que Deus pode cumprir a promessa dele a Davi e falar com Salomão, o dia que você cair fora dos meus caminhos, aliás, ele falou isso para Davi, não falou? Falou assim, eu vou ser pai para seus filhos. Oh Deus, o senhor vai ser pai para meus filhos? Que maravilha. É, pois é, quando eles errarem eu vou, eu vou ser um pai verdadeiro, eu vou castigar. Eu vou até jogar fora da minha presença. Isso é pai. Então, Deus faz isso. Mas o ponto principal é exatamente isso, que a casa é de Deus. Isso Deus vai falar mais uma vez com Salomão, no fim. Pois que ele dedica a casa de Deus e Deus enche com a glória, Deus fala mais uma vez. É, mas lembre de uma coisa. Se vocês não ficarem comigo, essa casa não é mágica, essa casa não vai ser minha se vocês não andarem comigo. Irmãos, qualquer coisa que nós fizermos, você pode falar, eu estou fazendo isso porque Deus me chamou, Deus me deu esse dom, Deus me deu esse ministério. Isso é de Deus. Mas no nosso percurso, dentro do chamado de Deus, isso é individual, isso é como igreja, como congregação, em qualquer tipo de contexto. No nosso percurso, em qualquer momento, se nós não andarmos com Deus, aquele ministério que era de Deus passa a não ser mais. Ninguém tem dons como propriedade própria. Ninguém tem ministério como propriedade própria. Se você andar comigo, eu vou cumprir todas as minhas promessas. A gente não pode olhar isso só como lei. Aqui era, porque a aliança de Deus era lei. Mas conosco, é uma correspondência, um relacionamento. Ministério de Deus, mas tenho certeza que Deus me chamou, tenho certeza que Deus operou. É, qualquer, sem você perceber, você pode continuar com o ministério de Deus, com o ministério humano. E isso tem acontecido muitas vezes na história. Esse é um alerta. Deus falou com a instrução. Então, lembre de uma coisa, essa casa vou habitar, mas vocês andem comigo. Senhor, nós pedimos que a tua palavra chegue onde precisa chegar, na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus abençoe abundantemente a todos vocês.